Inglês em meia hora.
Hey guys, glad to see you all again. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E como sempre, quero agradecer quem está aqui acompanhando e dando aquela força de sempre. Fico sempre muito feliz de ver os comentários, sugestões, críticas e elogios de vocês. Tudo isso me ajuda a entender o que vocês gostam e o que eu posso melhorar. Mas, let's go! Na aula passada, discutimos a noção dos phrasal verbs. E, deixa eu perguntar, vocês fizeram aquela prática de fixação? De usar e contextualizar todos aqueles conhecimentos e tentar assimilar melhor? Isso é muito importante entre os episódios e além dos episódios. As informações são muitas e a forma ideal de organizar tudo isso é fazendo uso dessas informações com a necessidade e vivência reais. Hoje, vamos dar uma incrementada nas nossas ideias e aprender a conectá-las direitinho, fazendo uso de diversos termos conectores como preposições e conjunções. Aprenderemos a conectar palavras, orações e ideias com uma gama variada de palavras que o inglês usa para isso. So, let's start! Vamos começar com as prepositions, ou seja, as preposições do inglês. Prepositions são usadas para ligar palavras ou termos como substantivos e pronomes, ou para ligar um verbo ao seu objeto. Em português, alguns exemplos de preposição são a, em, para, por, de, com e outras. E em inglês eu tenho ideias que se relacionam de forma bem direta com as nossas. Agora, eu vou trazer para vocês uma ideia bem completinha sobre a grande maioria das preposições em inglês e usá-las em frases diversas para que vocês possam fixar direitinho, beleza? Let's go! Eu quero começar com as clássicas que causam dúvidas gigantescas na grande maioria que estuda inglês. Eu estou falando das preposições que representam o nosso em, mas no inglês, in, on e at são utilizados nos mesmos contextos dessa preposição. Ou seja, eu vou utilizar tanto no sentido de espaço, lugar, quanto no sentido de tempo, período ou qualquer outra situação onde a preposição possa ser usada. No sentido de tempo, eu usarei o in quando estiver falando de períodos de tempo. No sentido de mês, ano, estação do ano ou período definido. É possível de usar com semana também, mas só no sentido de dizer algo entendido dentro da semana. Como quando digo que há 7 dias na semana, que eu diria... There are 7 days in a week. Mas no sentido de rotina, teremos o uso mais comum do during para durante ou on weekdays, se quisermos excluir o fim de semana. Mas, voltando ao in, podemos criar frases diversas como I was born in September ou I was born in 1996 ou até mesmo I was born in the winter of September 1996. Eu nasci em setembro. Ou, eu nasci em 1996, ou até mesmo, eu nasci no inverno de setembro de 1996, que é I was born in the winter of September 1996. Como em todas as situações, eu me prendi a uma ideia de um mês ou mais, e eu consigo usar o in em todas essas situações. No sentido de período, eu uso para indicar algo compreendido dentro desse período. Como, por exemplo, wait for me, I'll be there in 10 minutes. Ou seja, espere por mim, eu estarei lá ou aí em 10 minutos. Ou então, John is taking a shower, but he'll be done in 5 minutes. Ou seja, John está tomando banho, mas ele vai terminar em 5 minutos. Ainda no sentido de tempo, teremos o on representando outras ideias. O on será utilizado especialmente para se referir a dias. Então qualquer ideia que gire em torno de um dia será representada pelo on, como o dia da semana, o fim de semana no contexto americanizado, o dia do mês, feriados ou data. So, by saying that we have new Inglês em meia hora episodes on Thursdays, eu estou dizendo que temos episódios novos do Inglês em meia hora nas quintas. Ou então, na ideia de I have a party on the 15th, usando o ordinal 15º, eu estou dizendo que tenho uma festa no dia 15. E por ser um dia, eu mantenho a preposição on the 15th. Ou, no meu caso, I was born on September 11th, 1996. Ou seja, eu nasci no dia 11 de setembro de 1996. Por mais que na frase eu tenha o ano e o mês, a prioridade será do dia. e por isso usaremos on no lugar de in, mesmo tendo o mês e o ano. Outra coisa pertinente é entender o uso do on com feriados e datas festivas. Se a referência for a um dia exato, que é um feriado, como o Labor Day, que é o dia do trabalho, então eu posso dizer que luckily I don't work on Labor Day. Ou seja, por sorte, ou felizmente, eu não trabalho no dia do trabalho. Ou então Christmas Eve, para a véspera do Natal, que também receberá on, porque o termo Eve, para a véspera, indica o dia anterior. O termo Christmas Day também trará o on, mas se falamos de Christmas no sentido de época natalina, ou do Natal como evento e não sobre o dia em si, teremos que usar at. Como quando eu falo I feel so comfortable at Christmas, ou seja, eu me sinto tão confortável no Natal, mas aqui é aquele sentido do período do Natal, quando a gente diz que, sei lá, a gente fica um pouco mais alegre naquele período natalino, né? Já o at, é claro, no sentido de tempo, será utilizado para hora. Então qualquer horário exato que você queira definir será definido com at. I woke up at 6 a.m. today. My trip to São Paulo is on Friday at 10:30 p.m. E se liga, eu usei o on para Friday e at para 10:30. Então a gente tem aí a ideia do on e do at, como já falamos aqui, né? Para 10:30, no caso 10:30, como eu falei, podemos dizer literalmente 10:30, né? 10:30 ou 10:30, que seria a ideia do 10:30. Assim como também poderia dizer 10:30, no sentido de 30 minutos depois das 10. Talvez não seja tão comum, porque a ideia de dizer o tempo com past é mais no sentido de pouco tempo passado depois da hora, como até 20 minutos, né? Então, algo como 10:50, no caso seria 2:10. Então, retornando às preposições, o at possui sempre esse uso da hora ou o de períodos festivos, como feriados que se estendem em épocas, tipo Natal e Páscoa. Então, at Christmas, at Easter. Mas, se eu conecto a ideia do dia com esses feriados, eu teria que usar on, como on Christmas Day ou at Easter's, sei lá, Sunday, yeah? Porque o sentido, como eu falei anteriormente, é do período como um evento específico, né? No sentido do at. O in e o at também aparecem no sentido de tempo com o período do dia, como morning, noon, afternoon, evening, night e dawn. Eu digo in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night e at dawn. Ou seja, in para morning, que é o período da manhã, at para noon, que significa aquele momento ali do meio-dia, então algo como midday, in de novo para afternoon, que é a tarde, e in também para evening, que é esse início da noite. Mas usamos at night no sentido da noite de forma geral ou no fim dela. Mas todas essas preposições, ou seja, in, on e at, podem também ser usadas no sentido de lugar. Então, quando eu quero usar o in no sentido de lugar, eu terei a ideia do interior de algo ou de um espaço grande, de uma larga área, né, nesse sentido mesmo. Então, eu uso o in com coisas como countries, países, né, cities, cidades, states, estados, regions, que seria a ideia de região no geral, neighborhood, que são os bairros ou vizinhanças, né, e por aí vai. Frases como I have lived in Pernambuco, but now I live in Rio de Janeiro. Ou I'm excited to finally visit you in your neighborhood. Né? Eu estou animado por finalmente te visitar no seu bairro. No sentido de interior mesmo, de dentro dos lugares, eu vou usar para coisas como I have a pair of boots in my room. Ou seja, como eu tenho um par de botas no meu quarto, no sentido de estarem dentro do meu quarto, nesse mesmo sentido, eu vou usar aqui o in, né? E, da mesma forma, eu também vou usar quando eu quero dizer que você está inserido dentro de um grupo. Então, como por exemplo, I'm in Educação em Meia Hora's team. Ou seja, eu estou no time do Educação em Meia Hora. Já o on será usado para espaços menores e, geralmente, no sentido de estar sobre algum lugar. O on, então, será utilizado para streets, ruas, avenues, que são avenidas, corners, esquinas, floors, que são como andares, ou superfícies no geral. For example, I can tell you that I live on the fifth floor of an apartment on Norway Street. Ou seja, eu quis te dizer que moro no quinto andar de um apartamento na rua Norway. Ou então, my car is parked on a corner on Liberty Avenue. Liberty, né? Liberty Avenue, it's like Avenida Liberdade. Ou seja, meu carro está estacionado numa esquina na Avenida Liberdade, ou na Avenida Liberty. No sentido de superfície, eu posso dizer algo como I left my keys on my bedside table. Ou seja, eu deixei minhas chaves na minha mesa de cabeceira, no sentido de estarem ali em cima da mesa. Mas se liga numa parada, se eu troco e digo I left my keys in my bedside table, qual seria o sentido agora que eu substituí on por in? Eu posso fazer isso? Bem, eu posso. O on trazia a ideia de estar em cima da mesa, mas o in, como falamos, é a ideia do interior. Então, se eu digo que I left my keys in my bedside table, eu quero dizer que deixei as chaves dentro da mesa. Então, talvez ela seja uma daquelas que tem várias gavetas e eu deixei dentro de uma dessas gavetas. Ficou evidente? Então, o on também é muito utilizado quando você quer dizer que está em algum meio de transporte. Então, algo como It took some time to arrive at the bus station, but I'm finally on the bus. Ou seja, demorei um pouco para chegar na rodoviária, né? Demorou um pouco para chegar na rodoviária, já que eu usei o it no meu exemplo. E o it é aquela ideia de que eu não usei um sujeito propriamente dito, né? Então, eu disse, levou um tempo para chegar na rodoviária, né? At the bus station, but I'm finally on the bus. Eu quero dizer que eu finalmente estou no ônibus. Então, a ideia é, se eu falo I'm on a plane to Bolivia, ou seja, estou num avião para a Bolívia, eu tenho essa ideia relacionada da mesma forma com o on, que é estar no meio de transporte, certo? Agora, se você não quiser indicar que de fato está no transporte, mas sim que usa esse meio de transporte para algum objetivo, nós poderemos usar a preposição by para isso, né? Como, por exemplo, I go to São Paulo by bus, onde eu só indico que o meio que eu uso para ir para São Paulo é o ônibus, mas não necessariamente que eu estou no ônibus indo para lá, de fato. O on também será utilizado para acompanhar dispositivos, aplicativos ou websites, como quando eu digo que take my phone and look for my sister on WhatsApp. If you have her on Facebook already, then just send her a message on my phone. Ou seja, o on para WhatsApp é o on para Facebook e o on para phone, né? Então, eu tenho WhatsApp e Facebook surgindo como aplicativos ou websites e o phone como dispositivo, né? Todos esses eu tenho a ideia de no WhatsApp, no Facebook e no telefone, eu uso o on nessas situações, beleza? Já o at, no sentido de lugar, será usado para coisas específicas ou nomeadas. Tudo aquilo que seja um lugar menor e específico, como um supermarket, que é o supermercado, ou beach, que é a praia, cinema, que pode ser, no caso, o cinema, né? A home or someone's house, ou seja, o lar ou a casa de alguém, courses, cursos, school, escola, college ou university, a faculdade, etc, né? Então, em exemplos como do you want to meet me at the bar? Or maybe we could meet at my place first and then go together? Ou seja, você quer me encontrar no bar? Ou talvez pudéssemos nos encontrar lá em casa primeiro e depois irmos juntos. My place é uma expressão comum para minha casa. E algo que gosto de reforçar muito com os meus alunos é a diferença entre at e in, dependendo do contexto. Então vamos supor que você marcou com alguém num restaurante, mas a pessoa chegou primeiro que você, e quando você chega, decide ligar para saber onde seu amigo está. A pessoa te responde e diz, I'm in the restaurant already. O que ela quis te dizer com isso? De acordo com a nossa regra, at the restaurant seria preferível por ser um lugar específico, certo? E não uma área grande, como o in geralmente indica. Porém, lembre-se que o in também pode ser usado para fazer referência ao interior de algum lugar. Então, quando meu amigo me diz I'm in the restaurant already, eu entendo que ele quer reforçar a ideia de que já está dentro do restaurante me aguardando em alguma mesa. Mas a resposta também poderia ser I'm at the restaurant, caso ele não quisesse frisar que já está dentro do lugar, né? Mas também usamos aqui o at para endereços completos, Então você encontrará pessoas usando at quando for incluir o número da casa junto com a rua. Uma outra curiosidade sobre é que quando queremos dizer no final, essa ideia vai ser construída com duas ideias, com a ideia do in e a do at. In the beginning e at the beginning possuem ideias similares, mas bem específicas. In the beginning é usado para criar um contraste com alguma ideia futura ou final. Como, por exemplo, in the beginning I wasn't good with English, but now I'm a pro. Ou seja, no início eu não era bom com inglês, mas agora eu sou profissional. Já o at the beginning é o sentido literal do início de alguma coisa, ou seja, o momento inicial exato de algo. Então, at the beginning of the race, they ran side by side. Ou seja, no início da corrida, eles correram lado a lado. Agora, vamos fazer aquela nossa pequena pausa, alright? Take this opportunity to go to the bathroom, grab a snack and refill your water. Voltamos já já com um pouco mais de preposições e logo em seguida as nossas conjunções do inglês. Hey guys, it's teacher Luciano e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No arroba prof. Luciano Cunha no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês, seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you and I hope I see you again. Bye bye! Hey guys, welcome back. Good to see you still with me. Prontos para mais uma rodada de conectores? So let's go. Como falei antes do intervalo, agora traremos algumas outras ideias de preposições e logo em seguida entraremos nos nossos diferentes tipos de conjunções. Outra ideia primordial de preposições é a diferença entre o to e o for, e é uma dúvida muito recorrente, então vamos entender direitinho para o que cada uma é utilizada e tentar sanar toda essa confusão. O to é utilizado principalmente nos sentidos de direção, movimento ou objetivo. Então eu posso dizer que I'm going to the shop. Do you want anything? Nesse caso, já que o shop, ou seja, loja, é o meu destino, então eu tenho a ideia do going indicando uma direção. Eu utilizo to para chegar na palavra. Então, to the shop, para a loja ou a loja. Ou então na frase I move to Italy next month, no qual eu digo que me mudo para a Itália no mês que vem. Sem o sentido de direção, mas com o sentido de destino. Ou então, quando você estabelece um objetivo, algo como I work a lot to give my mother a good life. Ou seja, eu trabalho muito para dar uma boa vida à minha mãe. Nesse caso, o to conecta a ideia de trabalhar muito com o seu objetivo relacionado. O to também define o objetivo final de algo, algo como um recipiente. Então, I took the book back to the library. Ou seja, eu levei o livro de volta à biblioteca. Biblioteca é o meu objetivo e recipiente do livro. Então, essa ideia é criada com o to. Que nem aquele Back to the Future. Então, o objetivo no filme era voltar para o futuro, né? Então, Back to the Future. Belezinha? Já o for, ele é utilizado em sentidos de propósito ou intenção. Ou quando fazemos algo por alguém ou no lugar de alguém também. Uma ideia de representação. Então, algo como I took a painkiller for my headache. For my headache traz a ideia do propósito ou a intenção de tomar aquele painkiller, que é analgésico, a intenção é curar a dor de cabeça. Ou então, perto da Páscoa, quando falamos I bought you a chocolate for Easter. Ou então, hey, I bought a chocolate for you. Nesses casos, eu digo na primeira que eu te comprei um chocolate para a Páscoa. I bought you é uma forma de colocação pronominal, inclusive. No lugar de dizer I bought something for you, eu posso dizer I bought you something. Eu comprei algo para você versus a ideia do eu te comprei algo. E na frase, hey, I bought a chocolate for you, eu tenho a ideia de, ei, eu comprei um chocolate para você. Essa ideia do para será feita com for porque não traz consigo a ideia de movimento ou direção que encontramos no to, como eu estou levando um chocolate para você. Nesse caso seria o to, porque o meu objetivo final nessa minha direção é você. Só que nesse caso não é isso que eu quero dizer. Nesse caso, a ação de comprar não está indicando essa direção. Então estamos criando a ideia de que eu estou fazendo algo por você, né? Fazendo algo por alguém. Então quando eu falo I bought a chocolate for you, eu trago a noção de que eu comprei o chocolate com a intenção de te presentear. Então, for you. Então, para conseguirmos criar um contraste bom nisso, vamos praticar alguns exemplos tanto com for quanto com to. Na frase I made a cake to celebrate my friend's birthday, o bolo foi feito com o objetivo de celebrar um aniversário. Por isso que eu tenho to vindo antes do verbo celebrate, né? Que eu tenho a ideia do meu objetivo, da ideia ali que eu tenho uma espécie de objetivo final, né? Que eu tenho a ideia do para o aniversário do meu amigo. Então a ideia é que eu vou levar esse bolo, né, pra festa. Então eu tenho essa ideia da direção. Agora, quando eu tenho na frase I made a cake for my friend's birthday party, o bolo ele foi feito com a intenção de ser consumido na festa com os convidados. Então, eu fiz um bolo para ser consumido dentro da festa. Essa é a ideia que eu quero trazer com o for. Quando eu uso to, nesse caso ali com o celebrate, na verdade eu só estou querendo dizer o objetivo é que eu tinha quando eu fiz o bolo, que no caso era para celebrar, né? Então, eu tenho essa ideia do para celebrar e na de baixo eu já tenho a ideia de que eu fiz o bolo, no caso, para o pessoal da festa de fato, entendeu? Outro exemplo para fixarmos é na frase She wrote a letter to her grandmother. A carta foi escrita com o objetivo de comunicar algo à avó dela. Então, ela escreveu uma carta para enviar à avó dela, né? Mas na versão com for, se eu falo She wrote a letter for her grandmother, eu tenho a ideia de que a carta foi escrita no lugar da avó. Ou seja, talvez a avó não conseguisse escrever sozinha, então a neta escreveu a carta no lugar da avó. Os verbos e o contexto da situação sempre são importantes na compreensão dos exemplos. E é sempre bom a gente reforçar isso aqui, né? Porque olhando assim de forma não contextualizada, se torna mais difícil. Então a ideia é sempre entender o que está acontecendo de fato, beleza? Então, reforçando, to indica direção, movimento e objetivo, e o for indica propósito e intenção. Agora, vamos finalmente às nossas conjunções. As conjunções no inglês se dividem em grupos de acordo com a relação que criam entre as orações. Os três tipos de conjunções no inglês são coordinating conjunctions, que são as conjunções coordenativas, as correlative conjunctions, que são as conjunções correlativas, e as subordinating conjunctions, que são as conjunções subordinadas. Então vamos olhar cada uma delas individualmente com exemplos para não restar dúvida alguma. As coordinating conjunctions são usadas para ligar duas ou mais orações coordenadas, ou seja, independentes, mas também ligam palavras e frases em algumas ocasiões. Então eu tenho conjunções como and, but, or, nor, for e yet. And é a nossa conjunção e, que geralmente usamos no sentido aditivo. Então, na ideia de conjunções coordenadas, temos, por exemplo, she watches movies and listens to music. Então, eu quero dizer que ela assiste filmes e escuta música. Já o but é o nosso mais, no sentido adversativo, ou aditivo quando é acompanhado pela ideia de também. Então, eu tenho o exemplo I love Mexican food, but I don't like Japanese food. No sentido de eu amo comida mexicana, mas eu não gosto de comida japonesa. Então perceba que eu tenho duas frases que podem funcionar sozinhas. E a ideia do but ali é só ligá-las, né, mas de uma forma independente. Eu tenho I love Mexican food, é uma ideia completa. E I don't like Japanese food é outra ideia completa. O but liga essas duas ideias independentes, belezinha? Temos também o or, que seria o nosso ou, da ideia alternativa. Então, no exemplo, eu teria algo como we can go driving or we can go by plane. Ou seja, nós podemos ir dirigindo ou podemos ir de avião. Nor é que nem o nosso nem, no sentido aditivo e negativo. No exemplo, eu teria I don't like horror movies nor drama movies. Eu não gosto de filmes de terror nem de filmes de drama. For, que é o nosso por ou para no sentido da preposição que vimos lá atrás, surge aqui agora como uma conjunção que geralmente terá o mesmo significado de because, ou seja, porque ou pois, né? Numa frase, eu teria ele aparecendo da forma como she gave me a coat, for it will probably rain later. Então, a ideia é she gave me a coat, for it will probably rain later. Ou seja, ela me deu um casaco, pois provavelmente vai chover mais tarde. Já o yet, como coordinating conjunction, terá um sentido muito similar ao do but, ou seja, num sentido mais adversativo como mais. Então eu tenho everybody came to the party, yet he didn't. Ou seja, todo mundo veio para a festa, mas ele não. Eu tenho yet, indicando que diferente dos outros, ele não foi. E essas são as principais coordinating conjunctions. Só para a gente fixar de novo, eu tenho and, é o nosso e aditivo, but, o mais adversativo, or, que é o ou alternativo, nor, que é o nem aditivo, e yet, que é o mais adversativo também, beleza? Agora, as correlative conjunctions, ou seja, conjunções correlativas, são usadas para ligar duas ou mais orações de diferentes importâncias, mas relacionadas entre si, no sentido de que as duas orações falam de uma mesma coisa, ainda que tenham importâncias diferentes no período. Nesse caso, eu tenho conjunções como both and, either or, neither nor, not only, but also, and whether or. Né? São ideias que se conectam tendo uma situação entre elas, né? Então vamos olhar uma por uma. Both e and têm a noção de que duas ideias serão conectadas com o auxílio de both primeiro e and depois. Mas como funciona isso? Pois bem, no exemplo John is both a talented musician and a skilled writer, eu quero dizer que John é um bom músico, assim como um escritor habilidoso. Então, skill é a palavra habilidade. Se eu falo que alguém é skilled, eu digo que essa pessoa é habilidosa. Ao pé da letra, a ideia ficaria um pouco estranha. Algo como John é ambos um músico talentoso e um escritor habilidoso. Mas a ideia de both e and é indicar que a pessoa cumpre essas duas funções. Tá? Então, você não precisa traduzir ao pé da letra. Você só precisa passar a mesma ideia que você quer usando essas mesmas conjunções. Já na ideia do either e or, se liga no exemplo, eu tenho you can either eat your vegetables or go to bed hungry. Ou seja, de forma direta, ou você come seus vegetais ou vai para a cama com fome. Either inicia a ideia com a oração eat your vegetables e o or relaciona com a outra oração de ir para a cama com fome. Temos também a ideia do neither e nor, que é uma ideia negativa similar ao either e or. Né? Só que nesse caso, o either e o or era uma ideia mais afirmativa e aqui eu tenho uma ideia mais negativa. No exemplo, neither the teacher nor the students were happy with the new grading system, eu digo que nem os professores e nem os alunos ficaram felizes com o novo sistema de avaliação. Agora, na ideia do not only but also, eu tenho uma questão de não só, mas também. Ou seja, eu vou ter uma ideia aditiva entre duas orações. Então, na frase not only did she finish the project in time, but she also exceeded all expectations, eu estou dizendo que não só ela terminou o projeto a tempo, mas ela também excedeu todas as expectativas. E outro muito comum também é o whether or, que traz uma ideia mais concessiva, uma ideia de que se algo acontecer ou não, o destino será o mesmo. Então, no exemplo, whether you go to the party or stay home, I'll support your decision. Então, se eu fosse traduzir de um jeito que faça mais sentido em português, eu usaria não importa se você for para a festa ou ficar em casa, eu vou apoiar a sua decisão. Então, né, para não ficar muito estranho, eu adaptei com essa ideia do não importa se. E é esse o sentido que o whether traz, a ideia de que em português chamamos de concessiva. Já nas subordinating conjunctions, eu tenho as conjunções subordinadas, que aparecem entre as orações subordinadas. No português, trazemos a ideia de que a oração subordinada se conecta com uma oração principal. Em inglês, acontecerá exatamente dessa forma, e as conjunções subordinadas são utilizadas para ligar essas orações. Uma das orações é dependente, a subordinada, e a outra é a principal independente. Alguns exemplos de subordinating conjunctions são after, although, as, because, before, if, since, so that, though, unless, until, when, where, whether, and while. After é o nosso depois, e no sentido de uma conjunção subordinada, será usado como after she finishes her work, she plans to go for a run. Ou seja, depois que ela terminar o trabalho, ela planeja dar uma corrida. com o after inserindo uma oração subordinada, que não se sustenta sozinha, seguida de uma oração principal. Já na conjunção although, a ideia gira em torno de apesar de, embora. Né? Como no exemplo, although it was raining, she went to the movies. Ou seja, apesar de estar, ou então embora estivesse chovendo, ela foi ao cinema. Temos também a conjunção as, que pode ser entendida como conforme ou no momento que, indicando que as duas ações acontecem ao mesmo tempo. Então, no exemplo, as she was leaving, she remembered to turn off the lights, no caso, conforme ou no momento em que ela estava saindo, ela lembrou de desligar as luzes, eu tenho essa ideia aí do although. Because é uma das condições mais clássicas aí que a gente tem no inglês, que significa o porquê, e é aquela ideia que liga duas orações, criando uma relação de causa, né? Então, eu tenho frases como he turned the offer down because it wasn't that good. Ou seja, ele recusou a oferta porque não era tão boa. Temos também o if, que no português é representado pelo se, e é um dos mais comuns e responsável por criar orações subordinadas no sentido de condição. Então, no exemplo, if it rains tomorrow, we'll have to cancel the picnic, eu tenho a ideia de que se chover amanhã, teremos que cancelar o piquenique, com oração subordinada trazendo um sentido condicional. E é claro que temos muitas outras preposições e conjunções, e inclusive exemplos que não tivemos tempo de trazer de forma completa. Mas como sempre, use isso de incentivo e faça seu próprio estudo contextualizado, sempre tendo como objetivo inserir essas ideias na sua rotina de alguma forma. And that's it for today, guys. É isso por hoje, galera. E como sempre, eu quero agradecer imensamente a presença de todos e pedir que visitem nossas redes sociais aqui do Inglês em Meia Hora. Meu Instagram de professor é o @prof.lucianocunha, mas também temos o @inglesemmeiahora. E no Twitter temos o Inglês em Meia Hora com o user @i30podcast. Bem, eu espero que vocês estejam gostando do que eu trouxe até aqui para vocês, mas saibam que estou sempre aberto a sugestões e críticas. Abraços and see you guys next time. Bye. Editado por Mio Media Lab.